aqui a palavra do Senhor para vocês. Que o Senhor o abençoe. Abre teu coração. O Senhor vai falar contigo. Essa é a hora mais importante. É quando o Senhor fala conosco. Amém?
Amém. Vamos ficar de pé? Eu fico muito feliz quando eu leio as palavras de Jesus. Eu fico muito surpreso até em muitos momentos, né? A forma como ele ensina. E essa noite eu quero trazer para nós alguns ensinamentos de Jesus. Hoje eu quero trazer para nós alguns alertas para os últimos dias. Esses alertas aqui, eles são palavras, são alertas, né, exclusivos de Jesus Cristo. Não é de nenhum profeta, de nenhum homem, mas é do Senhor Jesus. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos, principalmente por ser coisas muito importantes e tudo isso que nós vamos ler aqui, né, que o Senhor ensina, a gente já está vendo hoje acontecendo. Tá? Então vamos abrir, irmãos. Eu peço que vocês abram em Mateus 24. Quero pedir o José, você pode ajudar lendo para mim? No microfone, por favor. Pedir aqui a ajuda do José para ler os versículos, quando tiver. Mateus 24, versículo 3 até o versículo 3 e 4. Isso, Mateus 24, versículo 3 e 4.
Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá em tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane.
Isso. Amém. Então vamos orar, pedir a bênção de Deus sobre essa mensagem. Senhor, meu Deus e Pai, nessa noite, meu Deus, eu estou aqui pedindo a tua graça, a tua misericórdia sobre nós, sobre nossa igreja. Senhor, eu peço, meu Deus, que a palavra nessa noite venha diretamente aos nossos corações, Pai. Venha, meu Deus, encher a nossa mente de uma forma tão maravilhosa, que o teu Espírito Santo tenha liberdade para falar aqui, meu Deus. Que o Senhor possa me usar nesse momento, pela misericórdia, Senhor, que o Senhor tem por todos nós. Fale a cada um de nós aqui, meu Deus, aqueles, Senhor, que têm dúvidas, aqueles, Senhor, que estão passando, Pai, por momentos de prova, aqueles que estão, Senhor, com momentos da fé abalada, meu Deus, aqueles, Senhor, que não podem compreender a tua vontade. Que essa noite haja revelação pela parte do teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, meu Deus. Muito obrigado, Pai. É o que eu te peço nesse momento. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Vocês podem sentar. Bem. Então, aqui nós lemos essa palavra quando Jesus fala para os seus seguidores. Ele diz: acautelai-vos para que ninguém vos engane. Tomem cuidado para que ninguém engane vocês. O ministério de Jesus, ele começa na Galiléia, que era uma região que era à beira, né, do mar, que a gente já conhece como o Mar da Galiléia mesmo, e era uma região que tinha várias outras regiões menores. Entre elas tinha Nazaré, que foi onde Jesus nasceu, e esse lugar que Jesus começa pregando é um lugar conhecido por ele. É um lugar onde tinham pessoas que viram, provavelmente já encontraram com Jesus em algum momento. Então, ele ia anunciando a mensagem e provavelmente pelo caminho ele encontrava pessoas que conheciam a família dele, que já ouviram falar de José, já ouviram falar do carpinteiro, né, que, poxa, tem um carpinteiro ali em Nazaré que é casado com uma mulher chamada Maria, tem um filho chamado Jesus e os seus irmãos, né? Então, ele passava por lugares que eram comuns a ele. Agora, nessa região ali da Galiléia, era uma região que não tinham pessoas, pessoas de grande poder aquisitivo, né? Não tinham pessoas ricas. A maioria das pessoas ali, daquela região, eram pessoas comuns. Então, a gente tinha pessoas ali que trabalhavam, por exemplo, com a pesca. A gente conhece toda aquela questão, né, no Mar da Galiléia, tudo aquilo que acontece ali, a multiplicação dos peixes, né, toda aquela situação. A gente pode se deparar ali com pessoas que tinham profissão como Jesus também, outros carpinteiros. Pessoas que tinham trabalhos comuns, pessoas que não tinham muitos títulos, pessoas que podiam ser até conhecidas como ralé, né? Como gente sem importância, gente sem valor. O próprio Jesus mesmo, ele foi considerado assim por muitos. Ah, esse daí está vindo de Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Quem é esse que está ensinando, falando da Torá, interpretando, falando de Deus e falando da vontade de Deus, e veio desse lugar tão comum, tão simples, sem nada de especial. Jesus começa a pregar ali, ele começa a falar para homens comuns. Agora, a pregação dele para esses homens comuns, ele era uma pregação compreensível, mas ela era uma pregação muito confrontadora. Jesus, ele prega de uma forma muito direta. A gente vai ver aqui, né, desses alertas que ele nos traz, ele fala de uma forma muito forte em alguns momentos. Jesus, ele é muito conhecido, né, pelo seu amor. Quando se fala de Jesus, se fala de amor. Só que o amor não impede que ele fosse realista, que ele fosse duro, que ele fosse direto. E Jesus, ele é assim, porque estava acontecendo na vida daquelas pessoas uma realidade muito terrível que elas não conseguiam perceber por causa da lei. Elas não conseguiam entender o que estava acontecendo na vida espiritual delas, porque ninguém abria os olhos delas, que nem Jesus fez. Quando Jesus, ele vem trazendo os ensinamentos dele, uma coisa interessante também, Jesus não é o primeiro homem que diz que ele é o Messias. Antes de Jesus, muitos outros homens já disseram, vieram pregando, vieram ensinando no meio do povo de Israel, naquela região, ou regiões adjacentes ali, já vieram falando que ele se auto-intitulando como Messias. E não só Messias, mas tinham muitos outros mestres da lei. Jesus, ele andava pelos lugares, né, e à medida que ele ia ensinando, ele ia chamando a atenção de muitas pessoas, atraindo seguidores, mas ele não era o único, existiam outros também que faziam isso. Inclusive, até na própria Bíblia, a gente tem o exemplo de João Batista, que tinha seus discípulos. Então, isso para eles era algo comum. E eu quero dizer que para aquelas pessoas, aparentemente, Jesus era alguém comum. Ah, tudo bem, de repente, olha, ele está querendo subir, né, socialmente, ascender socialmente. Ele é um carpinteiro, um homem simples, de repente ele está querendo ser mais um mestre em Israel, para de repente mudar, né, de posição social, conseguir algo melhor para a família dele. Talvez as pessoas pudessem olhar para ele dessa forma. Então, o contexto que Jesus está ali é um contexto onde ele, a princípio, não é ninguém especial. Ele não é ninguém diferente para aquelas pessoas. E, como eu falei aqui, muitos antes de Jesus, né, vieram se intitulando como Messias. O Messias para o povo de Israel era alguém que iria libertar eles do domínio de Roma ou de qualquer outro povo que pudesse oprimir eles. Naquele momento era Roma, né? Durante muito tempo foi Roma que oprimiu o povo de Israel, que oprimiu os hebreus. E muitos outros antes de Jesus até mesmo vieram propondo uma revolta, até mesmo armada. Então a gente tem homens que se intitulam como Messias e montam um exército dentro do povo ali e que o propósito deles era ir fazer atentados contra os romanos, contra os líderes romanos. Então você tinha líder de, né, tudo que é tipo, como por exemplo, hoje a gente tem vereador, a gente tem prefeito, tem governador, né, desde a liderança da liderança menor, né, até a mais alta. Naquele tempo também tinham muitas lideranças ali instituídas por Roma. E Jesus, quando ele vem, ele traz uma pregação diferente. Aparentemente ele era um homem normal, um mestre, como qualquer mestre lá. Mas ele vem trazendo coisas diferentes. E eu quero falar aqui do primeiro alerta que eu quero trazer aqui essa noite. Vamos lá para Mateus 7. Ainda no livro de Mateus, vou pedir o Zé que continue ajudando aí, Zé, por favor. Mateus capítulo 7, versículo 13, versículo 14. Os irmãos podem acompanhar também. Mateus capítulo 7, versículo 13. Se estiver travando, pode colocar.
Tá. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem.
Amém. Então, o primeiro alerta de Jesus aqui, para aquelas pessoas, é que existem dois caminhos. Ele fala de um caminho mais apertado, de um caminho mais largo. A gente já conhece isso, a gente já ouviu muito a respeito disso, muitas ilustrações, mas para aquele povo, isso era algo novo. Então imagina o primeiro momento em que Jesus está ensinando isso. Agora você imagina aquelas pessoas que talvez não estivessem nem entendendo o que esse homem está falando. O que ele está dizendo? Existem dois caminhos, um mais largo, um mais apertado. E Jesus começa a mostrar para aquelas pessoas ali que havia uma necessidade delas tomarem uma decisão na vida delas. E que a partir do momento que elas tomassem essa decisão, elas só teriam dois lados para ir. Elas só teriam duas formas de encarar a vida espiritual delas. Porque os ensinamentos de Jesus, eles não eram ensinamentos políticos. Em alguns momentos podia parecer. A gente vai ler aqui alguns textos que pode parecer isso. Mas os ensinamentos de Jesus eram sobre espiritualidade. Ele queria que aquelas pessoas tivessem relacionamento com Deus. Porque ele via que a lei estava cegando elas. Ele via que elas estavam cegas em meio a tanta religiosidade. Eles não estavam entendendo o verdadeiro problema que estava acontecendo na vida delas. E elas não conseguiam ver que existiam dois caminhos. Elas não conseguiam ver que o caminho mais estreito era um caminho de renúncia. E o caminho mais largo é o caminho onde a nossa vontade própria, ela é o principal alvo da nossa vida. A minha satisfação pessoal é o mais importante. Me agradar, o meu prazer, a minha alegria pessoal é o mais importante, independente da minha responsabilidade com Deus ou não. Jesus vem trazendo para aquelas pessoas que existia um outro caminho. E o principal, esse caminho era o caminho até Deus. Era o caminho que era agradável a Deus. O caminho da renúncia. O caminho contra a lógica humana. O caminho contra o prazer, né, vamos dizer assim, que iria na contramão do prazer humano, da satisfação pessoal daquelas pessoas. Então, essa metáfora que Jesus traz, essa comparação, né, com dois caminhos, um caminho apertado e um caminho largo, já começa trazendo uma responsabilidade grande para aquelas pessoas. Então, Jesus não para por aí. Jesus continua, e eu quero ver aqui com vocês mais um alerta. E agora nós vamos para Mateus 10, do versículo 34 até o 39. E agora esse próximo alerta que Jesus traz aqui para nós é que uma grande divisão mundial estaria por vir. Mateus capítulo 10, versículo 34 até o versículo 39. Pode ler, por favor, Zé.
Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra, e assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á.
Então, o ensinamento dele, para aquelas pessoas ali, devia ser algo muito estranho. Ouvir isso pela primeira vez, Jesus falando, olha, eu não vim trazer paz, eu vim trazer a espada. Então, se a gente entende isso, né, de uma forma literal, talvez eles pudessem pensar, olha, então agora é o momento. Poxa, ele está dizendo que não veio trazer paz, veio trazer espada. Ele está falando da libertação de Roma, ele está falando que a gente vai começar a se armar. Vamos começar a pegar em armas e vamos conseguir nossa independência. A gente não vai mais precisar ficar pagando tributo, ficar pagando imposto. A gente vai ser livre agora. É isso que ele está trazendo. Ele está trazendo uma liberdade, mesmo que custe a nossa vida, e vamos embora e a gente vai pegar tudo de volta. A gente não vai mais ser dominado. Só que aí Jesus fala, olha, os inimigos de vocês vão ser da própria casa. Aí, opa, peraí, como assim? O que está acontecendo aqui? O que ele está dizendo? O que ele está ensinando? Eu pensei que era para a gente lutar, né? Pensei que era para a gente ir lá e tomar de volta o nosso território. Mas ele está dizendo que agora a gente vai ter que... vou ter que lutar contra meu pai, minha mãe. Como assim? O que ele está querendo dizer com isso? Então, Jesus, ele mostra agora que essa grande divisão, ela não seria entre romanos e hebreus, ou entre dominadores e povo dominado. Essa grande divisão mundial agora, ela seria entre aqueles que acreditam e aqueles que não acreditam nele. Aqueles que creem que Jesus é o Filho de Deus, é o Salvador da humanidade, é o nosso Senhor, e daqueles que não acreditam. Isso é lógico, quando Jesus ele fala isso, ele usa uma linguagem figurada. Ele traz ali uma linguagem que não é para a gente entender de uma forma literal. Ele está querendo dizer que existiriam pessoas que não iriam acreditar nele, mas aqueles que acreditassem, aqueles que tivessem fé nele, deveriam continuar servindo a ele mesmo que os seus familiares fossem contra. Então, para nós, o que, que acontece? Mesmo se na sua casa o seu pai não é a favor, olha, eu não gosto que você vá na igreja, eu não sei o que você está buscando lá. Para mim, essa história de Jesus, para mim, isso não tem nada a ver. Para mim, o que você está aprendendo, isso aí não tem valor algum. Mesmo que o seu pai, ou a sua mãe, ou alguém seja contra, Jesus fala, olha, é isso que eu quero que você me siga, mesmo diante da oposição. Eu busco seguidores que venham até mim, que creiam em mim, mesmo se as pessoas da sua casa forem contra, mesmo se os seus amigos, mesmo se aquelas pessoas que você tem mais amor, mais respeito, sejam contra. O valor da sua fé está nisso. E Jesus, ele continua falando que aquele que quiser achar a sua vida deve perder. Aquele que perder a sua vida vai encontrar nele, nos ensinamentos dele, seguindo a ele. Então, a partir daquele momento, Jesus ele já sabia o que iria acontecer. Jesus ele não está falando só para aquelas pessoas. Jesus sabia que essa divisão mundial, essa divisão universal, iria acontecer ao longo da história, ao longo dos séculos, e iria chegar até nós hoje. É necessário que nós venhamos seguir a Cristo, mesmo se não tivermos apoio de ninguém. Mesmo se não tivermos apoio de quem a gente mas gostaria de ter. Precisamos seguir a ele, porque ele pede decisão de nós, ele pede um posicionamento, ele pede uma mudança, ele pede renúncia, e isso é renúncia, isso é renúncia. Ele fala, aquele que amar mais o seu pai do que a mim, não é digno de mim. Isso a princípio pode parecer uma coisa muito radical, E Jesus, ele não tem medo algum de ser considerado como um radical, mas ele vem para trazer uma verdade. Quem deve estar em primeiro lugar no seu coração é Cristo. Se alguém te impede de seguir a Cristo, você tem que trocar, você tem que inverter, você tem que colocar ele em primeiro lugar. Você tem que colocar a opinião dos outros em segundo plano. Ele deve ser mais importante, seguir a ele deve ser mais importante. E essa é a grande divisão que estaria por vir. Porque ele não era um mestre comum. Porque ele sabia que aquilo que ele estava falando naquele tempo, naquele momento, para aquelas pessoas simples, que talvez nem estivessem entendendo, aquilo ali iria repercutir de uma forma tão grande, tão poderosa. Então, Jesus, ele mostra que o amor a Deus, ele deve ser maior do que qualquer coisa. Ele mostra que a pregação dele, a pregação do evangelho, é conflitante com os conceitos aqui da terra, são conflitantes com a nossa lógica humana. E ele mostra que o verdadeiro cristão deve experimentar a renúncia. Amém? Você reconhece isso como um ensinamento de Cristo? Você reconhece que isso veio do nosso Senhor? Mesmo sendo algo forte, mesmo sendo algo chocante para muitos, essa é a vontade do Senhor, é isso que ele ensinou para nós. Esse é o evangelho. E agora quero trazer mais um alerta aqui. Mateus 7, do 15 até o 20. Mais um alerta que ele traz. Então ele continua, né, ensinando, continua falando. E o próximo alerta que eu quero ver com vocês aqui é que ele diz que haveriam homens maus entre os homens bons. Haveriam homens maus entre os seus discípulos. Mateus capítulo 7, do 15 até o 20.
Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas de espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo.
Isso, 20. Tá.
Portanto, pelos seus frutos os conhecereis.
Isso. Essa profecia de Cristo aqui, ela não demorou muito para se cumprir, não. Após o momento, né, que Cristo é elevado aos céus, e começa ali, a gente começa a história de Atos dos Apóstolos, né? A gente já vê os próprios apóstolos que andaram com Cristo já enfrentando esse tipo de adversidade, esse tipo de problema. Já enfrentando entre os próprios cristãos, né? Os novos cristãos ali, mestres assim. Então não precisou, isso não é novidade, não está acontecendo só agora, não. Isso já aconteceu naquele período imediato ali, a subida de Cristo. O momento que a igreja, ela toma forma, né? Ela começa a caminhar, ela começa a fazer a obra, ela começa a ser guiada pelo Espírito. E a palavra começa a ser anunciada nos países e nas nações, nos territórios para longe ali da Judéia. Isso já começa a acontecer. Ao mesmo tempo que os milagres acontecem, que o poder de Deus é revelado, que os apóstolos eles manifestam ali o grande poder de Deus, almas começam a se converter, a palavra começa a ser ensinada, novos discípulos começam a ser criados, né? Novos discípulos começam a aparecer ali. Entre aqueles que estavam fazendo discípulos, começam a surgir ali os falsos profetas. Agora, a questão do falso profeta é que muitas vezes é difícil identificar o falso profeta. Quando eu falo aqui de falso profeta, vem alguém à mente de vocês? Vem alguém aí que ensina algo que é 90% bom, é 90% ali de palavra, de evangelho, só que tem um 10% ali que não bate, tem 10% ali, ou até 5%, enfim, que não tem nada a ver com o que Jesus ensinou. Vocês conhecem alguém assim? Vocês já pararam para prestar atenção? Ou talvez você já estivesse ouvindo uma mensagem tão maravilhosa. Poxa, olha, esse pregador é muito abençoado. Isso que ele está falando, que maravilha. E aí ele vai e solta uma frase que te dá um estalo. E fala, peraí, mas onde está escrito isso na Bíblia? Onde é que Jesus ensinou? Algum apóstolo? Onde é que Paulo escreveu? Pedro? Enfim, onde é que está isso? E essa prática aqui? Isso aqui que ele está fazendo? O que tem de cristão nisso? O que tem de Jesus nisso? A nossa realidade hoje, a nossa realidade cristã, evangélica, no Brasil, é uma realidade muito triste. É uma realidade vergonhosa. A gente brinca muito, que a gente tem muita questão de muitos vídeos na internet que mostram, né, esses pregadores, profetas, mestres, enfim, que tem umas práticas que a gente ri. A gente acha engraçado, que são coisas ridículas. Só que por causa desses homens, muita gente deixou de acreditar em Cristo, muita gente deixou de acreditar no Evangelho, muita gente se frustrou com o Evangelho, porque acreditou que o Evangelho é aquela palhaçada, porque acreditou que o Evangelho é mentira, é manipulação das pessoas. É uma forma de você extorquir dinheiro das pessoas. Ou de você obrigar a pessoa a fazer algo que o líder quer que seja feito. Muitas pessoas se decepcionaram com o Evangelho. Porque conheceram, de repente, a Cristo numa igreja dessas, ou seguiram algum mestre desses. E eu peço muita misericórdia a Deus. Porque eu ensino, né, aos jovens, eu dou aula aos jovens. E em algum outro momento, tem algum momento ou outro, né, que alguém me convida para dar uma palavra, enfim. E eu peço muita misericórdia a Deus para que eu saiba o que eu estou falando. Porque Jesus Cristo, ele alertou. E ele diz o seguinte, olha, esses homens, vocês não vão conseguir reconhecer eles facilmente. A única forma é pelo fruto. Vocês têm que reconhecer eles pelo fruto. Que tipo de fruto eles estão gerando? Sabe qual é o fruto do falso profeta? O fruto do falso profeta são seguidores que não têm relacionamento com Deus. São seguidores que não têm entendimento da palavra. São seguidores que não têm discernimento da palavra. São pessoas que acreditam em qualquer coisa que esse líder ensina. São pessoas que acreditam na palavra de uma forma totalmente errada. Vêem Jesus Cristo como alguém que pode dar aquilo que elas querem, bênçãos materiais apenas. Vêem Jesus Cristo como aquele que vai, o momento todo, está disposto a servir elas e que elas precisam sempre fazer um sacrifício para que ele dê algo em troca. Essa é a marca, esse é o fruto de um falso profeta. São ensinamentos errados, ensinamentos que não estão na palavra. E Jesus disse, fiquem atentos aos frutos, olhem os frutos. Se o fruto não condiz com o fruto do Espírito, então o que essa pessoa está ensinando, o que esse líder, o que esses homens estão ensinando, está errado. Bom, vamos avançar mais um pouquinho aqui. Jesus também traz uma realidade muito forte. Vamos lá em Mateus 24, do versículo 42 até o versículo 44. Agora, a realidade que Jesus Cristo traz é que haverá um grande dia de juízo. Mateus 24, do 42 ao 44. Pode ler, por favor.
Vigiai, pois, porque não sabereis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto. Se o pai de família soubesse a que vigília de noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis.
Isso. E Jesus, ele fala desse momento, ele traz esse alerta, Agora, uma coisa interessante que a gente pode ver é que Jesus, ele fala o seguinte, o Filho do Homem vai vir para julgar. Agora, pensem só, quem é esse Filho do Homem? Quando a gente lê na palavra, quem é o Filho do Homem? Jesus fala assim, o Filho do Homem, de quem que ele está falando? Ele está falando dele mesmo. Quando ele fala o Filho do Homem, ele está falando dele. Agora você pensa só, aquelas pessoas ouvindo esse sermão de Jesus, e essas pessoas conheciam Jesus Cristo. Muitos ali viram ele desde criança. Jesus, ele era um jovem. Jesus, ele, talvez nesse momento aqui de Mateus 24, né, que é um dos sermões finais, né, do ministério dele, talvez ele já tivesse lá nos 32, 33 anos, eu não sei exatamente, mas provavelmente fosse. Então Jesus, ele era um jovem, um homem jovem, comparado aos mestres de Israel. Então, muita gente ali podia já ter visto, né, aquele menino brincando, né? Poxa, eu vi esse menino brincando, eu vi esse garoto correndo perto lá de casa. E agora ele vem falando que existe, vai haver um dia do juízo. É lógico que o povo hebreu, eles acreditavam nisso, né? Eles sabiam que Jeová viria um dia para julgar toda a humanidade, né? Todos os seres, todos os homens, né? E naquele momento ali, só que Jesus acrescenta algo mais. Ele diz que o Filho do Homem iria julgar. E você imagina o nó na cabeça daquelas pessoas. Esse cara está dizendo que é ele? Ele está se comparando a Deus? Ele está dizendo que ele é Deus? Que ele é o próprio Deus? Ele vai julgar? Que ele tem o poder para julgar todas as nações? Como é que ele pode julgar todas as nações se ele nasceu aqui? Se ele morou aqui a vida toda? Ele conhece todas as nações? Ele conhece quem mora em outros países e outros territórios? Quem é ele? Quem é esse homem para dizer que ele vai vir julgar a humanidade? E ele diz isso sem papas na língua, né? Jesus, ele fala isso sem rodeio, sem deixar a coisa de uma forma mais branda. Ele fala que isso iria acontecer. Agora, ele diz que o dia, esse grande dia, ele viria como um ladrão. Ele virá como um ladrão, ele virá de uma hora para outra, quando ninguém percebe, ninguém está esperando, quando ninguém estiver esperando, esse momento vai acontecer. O momento em que nós estaremos diante dele. O momento em que ele vai olhar para nós, vai ver as nossas obras, vai ver o que a gente fez aqui, vai ver como a gente se portou, vai ver como a gente ensinou o evangelho. Se o evangelho que nós ensinamos condiz com o evangelho que ele trouxe. Ele vai ver todas essas coisas, ele vai nos julgar se nós seguimos, qual dos dois caminhos a gente seguiu, o mais estreito, o mais largo. Ele vai ver se a gente se colocou em renúncia para seguir a ele, se a gente colocou ele em primeiro lugar. Ele vai ver se nós fomos falsos profetas ou não. E nisso eu quero chegar já no quinto alerta aqui. Em Mateus 7, vamos voltar lá para Mateus 7, do versículo 21 até o 23.
Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas?
Então Jesus, ele diz o seguinte, nesse dia do juízo, vão haver os reprovados e os aprovados. E ele dá aqui uma ênfase ao discurso dos reprovados. Eles primeiro começam dizendo assim, Senhor, Senhor. Esses homens aqui, eles estão dizendo que Jesus é o Senhor deles. Isso me leva a crer que simplesmente o ato de falar que Jesus é o meu Senhor pode não ser o suficiente. O simples fato de eu dizer para as pessoas, não, eu sou servo de Cristo. Eu sou servo do Deus Altíssimo. Eu sou de Deus. Eu sou crente. Simplesmente o fato de falar, acho que não quer dizer muita coisa. E aí ele continua. Diz que nem todo que chamar ele de Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E ele diz aqui, ele continua dizendo que muitos vão dizer: Senhor, nós profetizamos em teu nome. Eu profetizei no teu nome. Então eu tenho o direito de entrar aí. Eu fui lá, eu fui usado. Eu fui usado, foi real. Deus me usou, profetizei, trouxe uma palavra de Deus. Falei que ia acontecer, se cumpriu. Então eu tenho que entrar aí. Jesus diz que não. Ele continua. Não expulsamos demônios no teu nome? A gente impôs a mão, falamos, está repreendido em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, enfim. Demônio saiu, a gente tem que entrar. Não. E aí eles ainda continuam ainda. Em teu nome não fizemos muitos milagres? Muitos milagres. O milagre, ele representa a graça de Deus. O milagre, ele representa a misericórdia de Deus. Mas não significa a aprovação de Deus. A gente vê muitos milagres na Bíblia, Jesus fazendo por pessoas que depois não se tornaram seguidores dele. Receberam aquele milagre, o que fizeram? Foram embora. E foram, partiram. Tem alguns que receberam o milagre e nem voltaram para agradecer. Então, o próprio povo também de Israel, né, no deserto, eles viram milagres o tempo inteiro. E milagres que não se tem comparação na Bíblia. Você vê coisas que só o povo de Israel viu no deserto. Ninguém mais viu aquilo. Mas Jesus diz que toda uma geração foi perdida. Toda uma geração. Então, aqui o que Jesus está trazendo é uma realidade muito forte, é uma realidade dura. Não é qualquer um que vai entrar. Não é qualquer argumento que você vai usar que vai te dar o direito de entrar no céu, de ter a salvação, de ser salvo. Então, eu fico... Eu lendo isso, né, é lógico que é uma revelação, uma passagem de... muito contundente, muito direta, muito forte. E eu fico pensando, meu Deus, tem misericórdia de nós, Senhor? O que que eu posso fazer para ser salvo? O que que eu posso fazer para conseguir o direito de ser salvo? O que que eu... Se isso aqui não adianta, só isso não basta, o que que eu posso fazer? É lógico que, irmãos, a gente temos que discernir tudo, né? Eu não estou dizendo que isso aqui também é sinal de que a pessoa está fadada aí para o inferno. Ah, expulsou o demônio, vai... Não tem nada a ver isso. Como eu disse, isso tudo é manifestação do amor de Deus, da misericórdia de Deus. Né? Tudo isso aqui é o poder que Jesus ele delegou a seus seguidores. Expulsar demônios e milagre, e tudo isso ele entregou à igreja. Por amor, por misericórdia. Não estou dizendo que nada disso é ruim, que nada disso é errado. Não é isso. Mas Jesus mostra que isso não é credencial para ser salvo. Então, como eu posso ser salvo? O que que eu posso fazer diante de todas essas realidades que Jesus nos apresentou aqui? Que Jesus traz? Então, a gente vai ver aqui... Vamos abrir em Atos 2, 37 até o 40... Atos capítulo 2, versículo 37 até o 40.
E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar.
Amém. Então essa mesma pergunta esses homens fazem, né? O que, que a gente pode fazer? Jesus, ele ensina isso tudo aqui. E nesse momento aqui em Atos, os homens, esses homens que perguntam isso, eles têm a mesma, eles se deparam com a mesma realidade. A gente não tem nada. O que, que a gente pode fazer então? A gente não tem o que oferecer, né? Por essa salvação, o que, que a gente pode fazer? Então, aqui nós entendemos o seguinte, né? Quando Pedro, ele ensina, ele fala: arrependam-se. Ele fala que o arrependimento, ele é a chave para isso. A vida do cristão sem arrependimento não é vida espiritual alguma. Não tem como, né? Não é a espiritualidade de Cristo, não é o que Cristo ensina. A vida de um cristão sem arrependimento. Arrependam-se cada um de vós. E aí ele ensina que nós devemos ser batizados. E ele ensina que nós receberemos o Espírito Santo, teremos o relacionamento com o Espírito Santo, que é o próprio Deus. Relacionamento com Ele, ter Ele em nós, Cristo em nós. O próprio Deus habitando no ser humano, um ser tão indigno, né? E ainda sobre isso, sobre a salvação, né? Eu quero ler mais um texto aqui para a gente finalizar a mensagem, que é Efésios 2, versículo 8 e versículo 9. Efésios 2, versículo 8, versículo 9. Eu vou ler aqui, pode deixar que eu leia aqui, tá? Vocês podem acompanhar aí. Efésios 2, 8 e 9 diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Isso me faz me lembrar uma história, né? Uma ilustração. Tinha lá o cristão, tinha lá o cristão, aí tinha lá o budista, aí tinha lá o seguidor do islamismo lá, o muçulmano, né? Aí tinha enfim, vamos parar só nesses três aí. E eles estavam lá, se colocaram no último dia diante de Deus, né? Diante de Deus, e aí Deus vai e pergunta para eles assim: tudo bem, vocês estão aqui diante de mim, o que, que vocês têm a dizer para mim? Aí o muçulmano chega e fala: olha, eu tenho o direito de entrar aí, porque eu conheço todo o Alcorão, conheço tudo, eu li tudo, obedeci tudo, fiz tudo o que ele ordenou, então eu mereço entrar aí. E aí, depois vai o outro, né? O budista fala: olha, eu segui lá todos os ensinamentos de Buda e tal, e fiz tudo, fiz boas obras, fiz caridade, fiz tudo, eu mereço entrar. E aí ele chega para o cristão e pergunta: e você? O que, que você tem a me dizer? E aí ele fala assim: tudo que eu fiz não me dá o direito de entrar aí. Tudo que eu fiz não me dá a dignidade para entrar no céu, para ser salvo. Mas eu sei que eu posso entrar aí, porque um dia alguém se entregou por mim. Um dia alguém tomou toda essa minha indignidade, todo o meu pecado, e levou sobre ele, e por causa dele, só por causa dele, eu posso entrar. E essa é uma grande verdade para nós. Irmãos, tudo que a gente faz para obedecer a Cristo, tudo que a gente faz para o reino de Deus, tudo que a gente faz para ajudar alguém, a oferta, a ajuda financeira, o socorro, o ombro amigo, a doação de alimento, tudo que você faz não te torna mais digno, irmão. tudo que eu faço, tudo que, se eu obedecer a palavra, ou tudo que eu fizer para obedecer a palavra, não vai me dar o direito de entrar no céu. Não vai me dar de forma alguma. Não vai me fazer mais digno. A gente obedece a Cristo por amor. A gente não obedece para ganhar nada dele. Porque a gente não tem direito algum. Se a gente pedir a Deus, Deus me dá o que eu tenho direito, é melhor nem fazer essa oração, irmão. Porque o que a gente tem direito como pecador... Mas Cristo, quando nós cremos, né? Assim como nós lemos aqui, quando nós temos fé, porque a salvação, ela chega para nós por meio da fé. Por intermédio da fé em quem? Em Cristo Jesus. É a fé que Ele é o Salvador, que Ele veio para nos salvar, que Ele entregou a vida dEle por nós, que Ele é o próprio Deus, que Ele não é simplesmente um profeta, alguém que veio e ficou perdido na história, uma história que é repetida e não tem valor algum, não. Ele é o próprio Deus. E que Ele não simplesmente veio aqui, deixou a palavra e foi e sumiu, não, mas que hoje Ele está dentro de nós. Que hoje ele atua na nossa vida de uma forma tão poderosa. Então, bom, diante desses alertas de Jesus Cristo, é isso que eu quero deixar para os irmãos. Essa é a palavra que eu quero deixar para os irmãos. Que hoje nós nos coloquemos diante do Senhor, reconhecendo quem somos, reconhecendo que nada que a gente fizer vai nos fazer dar o direito de comprar um tijolinho que seja no céu, numa mansão celestial, mas é simplesmente por amor dele, pela graça dele, por fé nele, que nós podemos receber. Por ele, é nele, é tudo por ele. É tudo em Cristo, tudo por Cristo. Não tem nada a ver com a gente, não tem nada a ver. Se a gente faz algum ato de bondade, é por misericórdia dele. É pelo amor dele na nossa vida. Se você ajuda alguém, se você sente a dor de outro irmão, graças a Deus por isso. Isso é sinal de que o Espírito Santo está na sua vida, está na nossa vida, que ele atua no meio da igreja. Se eu faço alguma coisa, se eu obedeço a palavra, é sinal de que ele me salvou para que eu pudesse me deparar com essa realidade tão maravilhosa, de que ele veio para nos salvar de uma realidade tão terrível que aqueles homens não estavam vendo naquela época porque estavam cegos pela lei. Hoje, esse véu, ele não precisa mais estar na nossa frente, né, na frente dos nossos olhos. A gente não precisa mais estar cego pela lei, pelos rudimentos, pelas regras, mas nós temos o nosso, né, esse véu, ele é tirado diante dos nossos olhos, pela graça, pelo amor do Senhor Jesus, amém? Bom, peço que os irmãos fiquem de pé, nesse momento final. Esse é o momento de nós orarmos ao Senhor, pedirmos a misericórdia, de você falar para ele, se você já disse isso hoje para ele, diga mais uma vez: Senhor, é a tua graça, eu reconheço isso, eu reconheço que é a tua graça. Então, bom, nesse momento, eu gostaria de abrir o altar, se os irmãos quiserem, podem chegar para orar. E nós vamos orar, pedir a bênção de Deus sobre nós, em humildade, em submissão a ele, reconhecendo quem nós somos, amém? Você pode chegar aqui. Tudo isso que ele trouxe para nós foi por amor, foi para que nós não continuássemos na escuridão, nas trevas, sem conhecimento, sem entendimento da verdade, sem entendimento da situação que nós vivíamos. E assim como aqueles homens que estavam cegos pela lei tiveram um encontro com Cristo, hoje nós também temos um encontro. Você teve um encontro com Cristo, ou você vai ter um encontro com Cristo, e todo esse véu vai ser tirado da nossa frente, da frente dos nossos olhos. Oh, meu Deus, estou aqui, Senhor, nessa noite, Pai. Oh, meu Deus, reconhecendo, Pai, que só o Senhor é grande, meu Deus. Senhor, reconhecendo, Pai, o Teu poder, a Tua graça. graça, o teu amor, meu Deus. Senhor, sobre a vida de cada um dos nossos irmãos aqui, Senhor. Meu Deus, sobre a vida desses irmãos aqui na frente. Sobre a vida, Senhor, dos nossos irmãos nos bancos. Sobre a vida, Senhor, dos nossos irmãos aqui, Senhor, em Cristo, Pai. Meu Deus, o teu amor é tão grande, Senhor. É tão grande por nós.
Aprendi a confiar.
A tua graça, Senhor, ela é suficiente para nós, Pai. Mesmo, Senhor, os nossos pecados, Pai. Mesmo os nossos pecados, Senhor, podem ser limpos pela tua graça, pelo teu perdão, Jesus.
Mesmo quando penso.
Ora ao Senhor, declara a Ele. Louve a Ele por tudo isso que Ele nos entregou. Eu oro, Senhor, para que nós tenhamos a força para decidir pelo caminho estreito. A minha oração essa noite é que essa palavra gere em nós a reflexão. Gere em nós, Senhor, uma reflexão interna, que venhamos olhar para nós mesmos, Senhor, e venhamos ver, Pai, que precisamos seguir o caminho estreito. Meu Deus, eu oro para que todos nós aqui, Senhor, devemos olhar para nós e entendermos, Senhor, e entendermos a tua palavra, e termos discernimento, Pai, para ver, Senhor, os ensinos errados, os ensinos mentirosos, para sermos contra, Pai, os ensinos de falsos mestres, falsos profetas, Pai, que venhamos lutar pelo teu evangelho, que venhamos lutar pela tua palavra. Meu Deus, que venhamos lutar, Senhor, pelo evangelho verdadeiro, Pai, ensinado por Cristo. Senhor, eu oro também, para que o Senhor seja o primeiro no nosso coração, na nossa vida. Que nenhuma outra pessoa, Pai, por mais que nós amemos os nossos familiares, os nossos irmãos, Senhor, é um amor tão genuíno, sim, verdadeiro. Mas, Senhor, nós sabemos que a fonte desse amor és Tu. A fonte do nosso amor é Deus, Pai. Então seja o primeiro em nossos corações, meu Deus, e que nós, Senhor, tenhamos, Pai, um relacionamento contigo, meu Deus. Oh, Senhor, que nós venhamos te encontrar, Pai. Oh, Senhor, e diante dessa realidade, que nós estaremos diante daquele grande dia, Pai. Oh, meu Deus, o meu desejo, Pai, é que todos nós aqui venhamos olhar para Ti, Senhor, te ver face a face, Senhor. Oh, meu Deus, reconhecendo o nosso erro, o nosso pecado, ou e reconhecendo, Senhor, eu não mereço estar aí, mas é pelo Teu sacrifício, Jesus. Oh, meu Deus, é pelo que o Senhor fez, Pai, por todos nós, é pelo que o Senhor fez pela minha vida. É por isso, Senhor, é só por isso, é por amor, por um grande amor, Pai. Oh, meu Deus, se há algum pecado, meu Deus, se há algum erro que impede aqui, Senhor, os seus filhos, Senhor, de entrarem na tua presença, Pai. Talvez, Senhor, alguém esteja se sentindo pesado. Meu Deus, revele a tua graça transformadora, o poder do arrependimento, o poder, Senhor, da mudança de vida, o poder do Espírito Santo, Pai. Meu Deus, a minha oração aqui essa noite, Senhor, é essa. Sobre todos aqui, sobre todos nós, todos somos carentes, que venhamos reconhecer que somos carentes da tua graça. Ninguém aqui é melhor do que ninguém, Senhor. Ninguém aqui é mais digno do que ninguém, Pai. Mas é o Senhor, se fazemos algo de bom, vem do Senhor. Vem de Ti, Senhor, vem do Teu poder, Pai, do Teu amor em nós, do Teu Espírito Santo dentro de nós, Pai. Cuida da vida de cada um dos nossos irmãos aqui, meu Deus, e revela os Teus planos, Senhor. revela o teu poder, Pai, tão grandioso, tão maravilhoso, revela, meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Da igreja, e agora o Senhor nos alerta nos dias que estão chegando, que não são bons, mas nós temos a palavra do Senhor, a palavra pura e santa e boa para nós. Sempre se curve a essa palavra, receba essa palavra no teu coração, guarda ela com amor e carinho, são pérolas maravilhosas para nós. Estamos nos despedindo e eu oro ao Senhor agora pedindo que Ele acompanhe cada um de vocês, cada um de nós, a chegarmos em segurança e em tranquilidade no nosso lar, na nossa casa, na nossa família. Em nome de Jesus, dê um abraço para o seu irmão. E estaremos aqui a partir já da terça-feira, quem puder vir nas orações e todos os cultos que foram apresentados.